Querido presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, mais um período de esforço concentrado que chega ao seu final. Mais uma retomada da campanha eleitoral em nosso país. Tenho assistido e tenho convivido com o debate da eleição. E para um veterano que lá se vão 70 anos da primeira eleição, eu sinto que essa campanha se arrasta, se empurra, mas não tem o clima. Não vejo nenhum lado, nenhum partido, nenhum candidato com eufanismo, com alegria, com a pujança de uma campanha eleitoral. Não vejo o povo na rua vibrando. Parece mentira, mas assim como até o final da Copa do Mundo, a torcida que a gente esperava que iria à rua para torcer não foi. Até essa altura, pouco se fala sobre a eleição. E eu fico a me perguntar, qual é o clima, qual é o pensamento, qual a análise que o povo está fazendo dessa eleição que nós estamos atravessando? Com toda sinceridade, eu acho que o ambiente não é bom. A sessão de ontem, a sessão de hoje, o debate árido, duro, sobre as duas CPIs da Petrobras, as discussões que se travaram sem justificar absolutamente nada daquilo que se imagina, daquilo que se espera que fosse assumido pela CPI. A publicação da Veja e de vários jornais é algo absolutamente inédito. Olha, o CPI é uma instituição séria. O Congresso é um poder independente, harmônico com o Executivo e com o Legislativo, mas absolutamente independente. E dentro dessa independência do Congresso, chama atenção a importância, o peso e o significado de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque aí o Congresso, como se transforma num poder legislativo, vai fiscalizar, vai analisar e vai cobrar o que aconteceu lá no governo executivo. CPI é coisa séria. Era coisa séria até esses nossos 4 anos de parlamento. Era coisa séria. Que afastou um presidente da República que saiu desta casa democraticamente pelo voto daqueles que acharam que ele deveria sair. Era coisa séria com a comissão dos anões do orçamento que tirou dessa casa uma série de parlamentares por equívocos graves que eles cometeram. Era coisa séria quando fez, através de uma CPI, que o governo não quis deixar criar, mas foi criada por imposição do Supremo, apareceu o mensalão e a justiça determinou. Porque essa casa, na hora de criar uma CPI, se transformava num poder judiciário. Desaparecia o partido. O cidadão era um juiz que tinha que analisar, defender o seu partido, claro, fazer as hipóteses favoráveis ao seu partido, claro, mas na hora de votar, se a verdade era contra o seu partido, tem que votar com a verdade. E foi assim. 32 anos, as CPIs que eu participei nessa casa, era assim. Nessa legislatura, não é mais. Tivemos a CPI do Cachoeira, que foi um vexame dramático. A CPI, o processo veio da Justiça para o Congresso. Tudo pronto, tudo acabado, não tinha o que fazer. Os fatos estavam um embaixo do outro. Criada a CPI, oposição e situação se arreglaram, se acertaram e arquivaram a CPI. Não apresentou nada contra nada. Agora a Petrobras. O governo criou a CPI da Petrobras, deixou criá-la para não fazer nada. Mas não fazer nada, a primeira decisão, primeira reunião da CPI, acordo governo e oposição, não vamos convocar para a CPI os fornecedores da CPI. Mas se nós vamos examinar a CPI, a conta da CPI, a vida da CPI, como não vamos passar pelos fornecedores? É que fornecedor dá muita confusão. Fornecedor tem verba para cá, tem verba para lá, para esse partido, para aquele partido, vamos deixar de fora. E culminou agora. Culminou agora quando se vê que os membros do governo da CPI e os membros do governo lá da Petrobras fizeram um arreglo. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Então, entrega as perguntas, entrega as respostas. Feita a pergunta, eu já tenho a resposta. Dizem até que houve um equívoco numa dessas perguntas e respostas, e quem respondeu, respondeu a pergunta diferente. Não, mas não é essa, não foi isso que eu lhe perguntei. Ah, é verdade, essa é a próxima. E aí ela voltou atrás e respondeu a pergunta anterior. Esse é o clima que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, senhor presidente, e eu insisto em afirmar isso, nós estamos vivendo no Brasil o fim de um ciclo. Os partidos do Brasil se saíram. O último foi o PT. As ideias, o patriotismo, a luta, a garra. Você vai na Europa, você vai num país importante, a paixão pelo partido político é igual à paixão pelo partido, pelo clube de futebol. Vai ver lá em São Paulo se quem defende o Corinthians defende com a mesma garra que quem defende o MDB ou quem defende o PT. Os partidos se esvaziaram. O troca-troca, o toma-lá-da-cá, que tem caracterizado a política brasileira nesses últimos anos, atingiu seu máximo. 33 partidos, 40 ministérios. E nesses últimos dias foi uma coisa de cinema, no sentido de se buscar apoio, tempo de televisão, se subiu mais ministério, mais cargos, mais vantagens. E o que se espera da eleição que vem aí? Quem ganhar vai governar como? Com que partido? Com que maioria? Pode garantir o quê? O governo está aí. O governo pode decidir alguma coisa nesse Congresso, onde ele tem uma ampla maioria na Câmara e no Senado. Pode decidir se fazer um acordo, nem já só com os líderes, mas com os sublíderes que têm o seu subgrupo e que, para votar, exige vantagem A ou vantagem B. Eu acho, senhor presidente, que nós chegamos ao fim dessa etapa. Eu duvido que quem for ganhar a eleição, seja quem for, governe ano que vem como está governando hoje. Não tem saída, senhor presidente. Eu acho que os partidos políticos, eu acho que os grandes candidatos, a presidenta, o companheiro Eduardo, o companheiro Aécio, deviam reunir-se, deviam fazer um grande entendimento, devia ter um grande pacto em termos de como vamos governar a partir do ano que vem. Estabelecer. Vamos fazer uma pauta mínima. Vamos colocar em primeiro lugar pacto federativo, reforma política, problemas de ética e de corrupção. Vão estabelecer. Nenhum dos presidentes, dos presidenciáveis que for eleito, vai fazer o troca-troca. Vamos estabelecer que o candidato que for eleito vai governar com o povo brasileiro. vai escolher um ministério de pessoas notáveis, de capacidade e competência. Vai apresentar uma plataforma que seja realmente a objetiva, a completa, a necessária, a real. E vai governar com o povo. Isso foi feito. Foi feito nesse país há pouco tempo atrás. O presidente eleito por uma esmagadora maioria foi cassado pelo Congresso. Foi afastado. O vice-presidente, que logo depois de eleito como presidente, romperam, assumiu a presidência da República. Assumiu sem poder nenhum, sem ministro, sem governo, sem partido, sem absolutamente nada. Como é que seria feito? Como é que ele governaria? Poderia pegar os magoados, os que estavam descontentes, tentar forjar uma maioria. Tinha seus ministros, não 40 como agora, mas eram 18, e um para esse, um para aquele, e forjar uma maioria. Não foi isso que ele fez. Ele reuniu todos os presidentes de todos os partidos. Colocou esses partidos numa mesa redonda no Planalto. E disse: eu não estou aqui pelo povo. O que o povo escolheu, o Congresso passou. Eu estou aqui porque cassado o presidente, eu estou aqui. O Congresso é responsável. Como vão governar? Em primeiro lugar, quero estabelecer um entendimento com a nação aqui no Congresso. Acima de tudo, o interesse nacional. Crise nacional, qualquer presidente de um menor partido que seja pede uma reunião que nem essa e ela será feita. E nós vamos analisá-la. E eu, presidente, quero ter o mesmo direito. Crise nacional, convoca os partidos para realizá-la. E escolher os ministros. Eu era líder do governo. Escolher os ministros sem dar nenhuma pretensão, nenhum favor, nenhuma vantagem. Olha vocês aqui do Rio Grande do Sul, olha vocês aí, parlamentares do PMDB ou do PT, vocês vêm, me apoiam e tem o ministério tal. Então, escolheu os ministros que ele achava os melhores. E fez um projeto, um plano que foi o plano real. O mais difícil, o mais complexo, o mais debatido, o mais analisado que passou por essa casa. E ele foi aprovado. Ninguém recebeu um copo d'água em troca. Ninguém recebeu um favor, um emprego. Nenhum deputado recebeu uma emenda ou coisa que o valha. Se debateu, se discutiu, se alterou, se modificou. O plano real foi um plano desta casa, porque não houve medida provisória, não houve imposição, não houve correria, não houve atropelo, não houve ameaça. Os parlamentares mudaram quantas vezes quiserem. E saiu um grande projeto, aprovado. E esse plano real está em vigor até hoje. Foi ele que consolidou o próprio brasileiro. Foi ele que terminou com a inflação. Foi ele que buscou um desenvolvimento e o país caminhou para dentro. Foi ele que estabeleceu um clima de seriedade dentro do nosso país. Foi uma pena que o seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, não tivesse seguido o mesmo caminho. Eleito no primeiro turno, com ampla maioria, o presidente Fernando Henrique achou que seria simples. Pegou o seu partido, o PSDB, pegou o PMDB, mas não sei o quê, e fez uma maioria. E governou. Mas aí não era que nem no governo Itamar, onde todos estavam convocados, todos eram responsáveis. Não tinha alguém atrás e alguém à frente. No governo Fernando Henrique, no meu esse do PSDB, no meu aquele do PMDB, e fez-se a guerra. E se fez essa luta. E começou herdando-se o que se recebe. E comprou a reeleição. parlamentares ganharam para votarem a reeleição. E fez um escândalo da Vale do Rio Doce, praticamente dando de graça. Perdeu a eleição. Veio Lula. O PT na oposição foi espetacular. No governo foi igual ao PSDB. A mesma coisa. E hoje eu faço essa pergunta. Ganha alguém, se quiser governar como está sendo governado esse país até agora, é o caos. Não tem como levar adiante. É importante, ganhe quem ganhar, que tenha condições de fazer um entendimento, fazer um chamamento. É governo, é governo. Mas faça um governo de integridade nacional. Um governo que busque austeridade. Um governo que busque a seriedade. Um governo que busque a responsabilidade. Um governo que busque fazer o que deve ser feito. Um governo que coloque esse Congresso no seu devido lugar. Ninguém vai votar um projeto porque a emenda dele de 15 milhões foi aprovada. Ninguém vai exigir que o partido tal vote em troca de tal ministro. Isso tem que ser feito. O ilustre candidato Eduardo Campos tem dito que, se eleito, fará isto. No caso dele, tem um aspecto que tem que ser analisado. Ele tem uma ampla minoria na bancada parlamentar. Talvez até seja a fórmula que ele encontre de fazer o chamamento a toda a nação. Eu acredito que essa bandeira, ele levantando perante a nação, é uma grande bandeira até de vitória. Mas imagino que ela é tão importante e tão significativa que o ideal seria o pacto antes da eleição com todos os partidos buscando a mesma coisa. Vamos fazer justiça. A presidente Dilma tentou quando assumiu. Assumiu o ministério, em 6 meses, a cada mês, derrubou o ministro por irregularidade, por erro, por coisas erradas. E muitas vezes, muitos parlamentares, eu, muitas vezes, a essa tribuna vim para dar um abraço ao presidente, para dar solidariedade, para dizer que ela estava certa. Continue, presidente, é necessário. Mas não houve condições, não houve ambiente. A presidente, talvez pela sua falta de busca de diálogo, de entendimento, ficando enfechada em si própria, ela não fez esse diálogo, ela não fez esse chamamento, ela não fez o conclave de todos em busca do entendimento nacional. O que aconteceu? Sexto ministro, que ela tirou, o PT e outros partidos já confirmaram, começavam a querer tirar a presidenta. Já começavam a imaginar em afastar a presidenta. E já se começou a falar no volta Lula. E a presidenta se entregou. Mudou a vontade, tirou a vontade. E aquele início do governo que era para ser o grande governo, não foi. Mas ela deu um exemplo de que fazer sozinha, querendo fazer absolutamente só, sem ter o apoiamento necessário, não resolve. Acho, meus irmãos, que a imprensa poderia defender essa causa. Esse é um debate que a imprensa poderia e deveria buscar. Vamos estabelecer um grande entendimento. Vamos estabelecer as cláusulas e até a eleição vamos fazer uma grande reunião, um grande debate perante a nação. Eu tenho meu partido, vou fazer isso, eu sou meu partido, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo no meu partido. Mas nós, ganhe quem ganhar, essas cláusulas serão cláusulas pétreas que nós colocaremos, que nós defenderemos, e seja quem ganhar, terá o apoio dos demais. É ruim. Hoje nós saímos daqui. Não sei quando terá a nova reunião. Mas o clima dos discursos não poderia ter sido mais áspero, mais duro e mais difícil. Queira Deus que, iniciando agora o fogo da campanha, vindo os debates políticos na rádio e na televisão, possamos ter a grandeza, o espírito público, e que Deus nos proteja para termos a capacidade de nos superarmos a nós mesmos a favor da nossa terra e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.